DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW África. Eu sou Karina Gomes, nós começamos com as principais notícias desta sexta-feira, 24 de novembro de 2017. A União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, ZANU-PF, garantiu que não agirá judicialmente contra o ex-presidente Robert Mugabe, forçado a demitir-se sob forte pressão do exército após 37 anos no poder. Segundo o partido governista, agir judicialmente contra Mugabe nunca fez parte do plano para remover o presidente do poder. Além disso, membros do ZANU-PF deram garantias a Mugabe de que ele não seria processado. O deputado Lovemore Matuki afirmou que a condição de Mugabe como herói do país está assegurada. O ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa será empossado hoje como chefe de Estado do Zimbábue, 3 dias após a demissão histórica de Robert Mugabe. Mais da metade das crianças e jovens cabo-verdianos são pobres ou muito pobres, de acordo com um estudo sobre o perfil da pobreza em Cabo Verde. Os dados mostram que a pobreza é o principal motivo de abandono escolar, sobretudo nas zonas rurais. Nas estatísticas gerais, 35% da população é considerada pobre e 10,6% muito pobre. A população pobre cabo-verdiana é constituída, sobretudo, por mulheres com menos de 25 anos que migraram internamente e têm apenas o nível básico de ensino. Ao menos 10 soldados sul-sudaneses e 2 combatentes morreram depois que integrantes da oposição armada e leais ao ex-vice-presidente Riek Machar responderam a um ataque do exército governamental no estado de Liège do Sul, informou o porta-voz do Movimento Popular de Libertação do Sudão em oposição, James Uwaj. E no Sudão, o presidente Omar al-Bashir afirmou que o país necessita de ser protegido dos atos agressivos dos Estados Unidos durante um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Apesar de Washington ter levantado recentemente o embargo econômico ao país, imposto há 20 anos, al-Bashir destacou que o governo norte-americano mantém o Sudão na lista de países que patrocinam o terrorismo. Cerca de 500 vítimas de tráfico de seres humanos, entre elas 236 menores de idade, foram resgatadas em uma operação da Interpol efetuada em Chad, Mali, Mauritânia, Níger e Senegal. A operação na região do Sahel resultou na prisão de 40 supostos traficantes. Os detidos são acusados de forçar as vítimas a realizarem atividades que iam da mendicância à prostituição. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, concluiu ontem as conversas com os principais partidos do país sobre a formação do próximo governo. Steinmeier se reuniu com o líder social-democrata Martin Schulz, líder do Partido Social-Democrata, que depois de 4 anos decidiu deixar a coalizão com os conservadores para se tornar um partido da oposição. Desde as eleições legislativas, há exatos 2 meses, fracassaram as tentativas da chanceler federal alemã Angela Merkel de formar a chamada Coalizão Jamaica com os Verdes e os Liberais. As negociações fracassaram no último fim de semana. Na falta de um acordo, as opções são a formação de um governo minoritário ou a convocação de novas eleições. E vamos agora às notícias do desporto. Braga garantiu esta quinta-feira a passagem aos 16avos da final da Liga Europa. A vitória por 3-1 sobre o Hoffenheim da Alemanha valeu os pontos necessários para que a equipa treinada por Abel Ferreira tenha garantido a permanência no campeonato. O Vitória Sport Club sofreu uma pesada derrota em Salzburgo por 3-0, mas continua na disputa pelo apuramento na Liga Europa de Futebol. A quinta jornada do campeonato confirmou mais 6 equipas apuradas. No primeiro bloco de jogos estão Vila Real, Salzburgo, Ostensund, Nice, Pzell e Real Sociedad garantiram a passagem aos 16avos de final, juntando-se a Dinamo Kiev, Steaua Bucareste, Lazio e Zenit São Petersburgo. O Vitória Sport Club sofreu a 3ª derrota no Grupo 1. Ainda sobre outras partidas, o Colônia venceu o Arsenal por 1-0 e o Hertha de Berlim perdeu do Athletic Club de Bilbao por 3-2. Foram as notícias. Vamos ao Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Países africanos reagem a denúncias de leilões de escravos na Líbia. Presidente de Cabo Verde diz que CPLP deve fazer avaliação mais objetiva dos processos eleitorais. E em Moçambique aumentam casos de linchamento em Cuamba. São os destaques dessa emissão. As denúncias sobre a existência de leilões de escravos na Líbia gerou reações no continente africano contra as práticas desumanas que estão a vitimizar jovens subsaarianos que tentam chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. Esta quinta-feira, o Ruanda anunciou que está preparado para receber 30 mil migrantes retidos na Líbia. As negociações sobre o acolhimento estão a ser discutidas com a União Africana. A porta-voz do governo do Ruanda, Louise Mushikiwabo, afirmou que o país não pode ficar em silêncio quando seres humanos estão a ser maltratados e vendidos como gado, e pediu que os ruandeses acolham os migrantes. A decisão do Ruanda é uma resposta ao pedido do presidente em exercício da União Africana, Alpha Condé, para que os Estados-membros ofereçam apoio e ajudem as vítimas a regressar aos países de origem. Um grupo de cerca de 250 imigrantes de Camarões foi repatriado, mas segundo a Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 1.700 camaroneses ainda estão em perigo. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, diz que
é
horrível o que está acontecendo na Líbia. A União Africana condena esses atos. Temos que fazer algo porque essa crise é inaceitável. As coisas têm de mudar.
Porque a situação na Líbia é inaceitável.
O ministro do Interior da Líbia, Awaref Al-Koga, declarou que as autoridades locais estão a agir. Houve instruções para que seja formado um comitê investigativo para alcançar a verdade, capturar os criminosos e levá-los à justiça. A Liga Guineense dos Direitos Humanos fez uma vigília junto à Embaixada da Líbia em Bissau para exigir a abertura de um inquérito internacional contra os responsáveis. Dezenas de jovens guineenses estão entre as vítimas. Algumas famílias foram obrigadas a pagar até 1.000 euros por resgates. O presidente da Liga, Augusto da Silva, pede que as autoridades guineenses acionem mecanismos de repatriação. Ele ainda insta a União Africana, as Nações Unidas e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDE, a formar uma força internacional com um mandato para combater o tráfico de seres humanos na Líbia. O governo da Guiné-Bissau manifestou indignação e repúdio e pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para identificar e localizar guineenses que ainda se encontrem naquele país. A pedido da França, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu em caráter de emergência. A respeito, o presidente francês Emmanuel Macron declarou: o que foi revelado encaixa-se definitivamente na categoria de tráfico de seres humanos e esse é considerado um crime contra a humanidade. É uma das formas mais lucrativas de tráfico que fomenta crimes graves, além de redes terroristas. O Níger exige que a Corte Internacional de Justiça se ocupe do comércio escravagista no norte de África. Burkina Faso convocou o embaixador do país na Líbia. E a Costa do Marfim resgatou 155 migrantes marfinenses em estado deplorável de saúde. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse horrorizado com as imagens do mercado de escravos reveladas pela emissora norte-americana CNN e exigiu uma investigação urgente dos atos. O caso deve fazer parte da agenda da próxima uma cúpula da União Africana entre 29 e 30 de novembro na Costa do Marfim. E lançamos a pergunta do dia. Acha que países africanos estão a fazer esforços suficientes contra os leilões de escravos na Líbia? Mande sua resposta para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, deve zelar no futuro por uma avaliação mais objetiva dos processos eleitorais para o qual é chamada como observador. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que faz uma visita oficial de 4 dias a Portugal, deixou esse recado em Lisboa, a propósito das eleições legislativas e municipais realizadas no último dia 12 na Guiné Equatorial e classificadas como um processo fraudulento e pouco transparente pela oposição. João Carlos.
O presidente de Cabo Verde pediu à comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, para acompanhar com mais atenção os processos eleitorais nos seus Estados-membros. Jorge Carlos Fonseca considera fundamental a defesa dos valores que a organização lusófona partilha como um dos fatores de estabilidade.
Eu creio que a CPLP deve certificar-se e ter, digamos, uma avaliação objetiva e segura sobre esse tipo de eleições. Nós temos que respeitar, digamos, esses princípios tradicionais de respeito pela sua integridade territorial, pela sua independência, pelas suas opções. Mas a comunidade ergue-se na base de valores e de princípios.
Este deve ser o critério vetor da intervenção da CPLP em qualquer circunstância, sublinha o chefe de Estado cabo-verdiano, quando confrontado sobre as críticas feitas à comunidade, cuja missão de observadores, chefiada pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Jorge Borges, não apresentou no seu relatório preliminar qualquer crítica ao processo eleitoral na Guiné Equatorial. Opositores ao regime de Teodoro Obiang Nguema manifestaram-se desiludidos e acusaram a organização sediada em Lisboa de ter sido comprada. Jorge Carlos Fonseca reafirma que a CPLP deve pugnar pelo respeito dos valores da democracia.
Eu pugno, como presidente de Cabo Verde, de um Estado-membro da CPLP, que no seio da CPLP, no seio da comunidade que nós pertencemos, CDAO, no seio da União Africana, nós tínhamos progressos a todos os níveis, mas nomeadamente no plano político. E progresso no plano político significa progresso a nível de democracias, da Constituição do Estado de Direito e do respeito e afirmação dos direitos fundamentais.
Carlos Fonseca falou aos jornalistas após um encontro de cortesia na sede da CPLP esta quinta-feira, no âmbito da visita oficial de 4 dias que efetua a Portugal, a convite do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. Maria do Carmo Silveira, secretária executiva da CPLP, evitou comentar as críticas tecidas pela oposição equatoguinense e por organizações não-governamentais, como a Transparência Internacional.
Bem, o que dizem as pessoas nós não podemos controlar, naturalmente, não é?
A executiva São Tomense, ao serviço da organização lusófona, apenas esclareceu que, a convite do governo da Guiné Equatorial, a CPLP enviou uma missão de observação eleitoral
para as eleições legislativas e municipais que decorreram no dia 12. Tendo em conta a chegada tardia da referida missão à Guiné Equatorial, a missão só pôde participar no próprio ato da votação. E de acordo com aquilo que nos foi reportado pela missão, portanto, as eleições decorreram num clima de tranquilidade e de acordo com aquilo que está legalmente estabelecido.
Segundo Maria do Carmo, o processo eleitoral já foi concluído e, neste momento, caberá à missão da CPLP preparar o seu relatório final, no qual constarão certamente algumas observações e recomendações para a melhoria do ato eleitoral no futuro. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Vai ser o remate, Robin, golo! Robin rematou!
Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Mark Bartra!
Em Coamba, tornaram-se frequentes os casos de linchamento. É a resposta dos habitantes dessa cidade da província do Niassa, norte de Moçambique, à alegada passividade das forças policiais no combate ao crime. Manuel Davi tem os pormenores.
Roubo de residências, assaltos e esfaqueamentos na via pública são os crimes mais frequentes no distrito de Coamba, na província do Niassa. Com medo, os populares evitam sair à rua, principalmente à noite. No entanto, ficar em casa não é solução para os habitantes de Coamba. Há populares que tentam fazer justiça pelas próprias mãos, a fim de travar a onda de crime e a violência popular. As forças de intervenção rápida instalaram-se naquele ponto da província do Niassa. A polícia polícia é acusada de não estar a fazer o seu trabalho. Isidro Sacol, residente em Quamba, afirma que a situação é ainda mais grave. Há relatos de agentes da polícia envolvidos em atos criminosos.
É uma preocupação grande. Ficou mais preocupante quando foi encontrado um militar com um grupo dele, que ele fornecia farda a um grupo não treinado, que não era militar, e fazia desmandos neste município. Então, constituiu uma grande preocupação por vermos que, afinal, é a própria força que está a estimular estes tipos de crime.
Alves Mate, porta-voz do Comando Provincial da Polícia no Niassa, confirma os casos de justiça popular. As autoridades, acrescentam, estão a trabalhar com as comunidades para desencorajar a prática de linchamento, com a realização de encontros e palestras.
Tivemos o registro de um linchamento em que um indivíduo, após ter sido surpreendido por populares a roubar, teria sido linchado. A polícia foi comunicada, chegou ao local e confirmou a ocorrência. E este não é o primeiro caso, é o terceiro caso em menos de 30 dias.
Apesar dos esforços das autoridades, Isidro Ismael Sacol afirma que a população perdeu a confiança na polícia.
Tem havido exatamente muitas mortes, até porque nos últimos dias a população decidiu fazer justiça com as suas próprias mãos, porque há uma certa falta de coordenação com relação ao Ministério do Interior e o Ministério da Justiça, quando o indivíduo é detido porque tem indícios, tem sinais de praticar um crime, mas nos processos não consta a prova da prática deste crime, o indivíduo é solto e as comunidades que conhecem bem a vida de tal criminoso, tem sido uma preocupação grande ver o criminoso solto a passear por aí.
O porta-voz da polícia, Alves Mate, destramatiza a situação, afirmando que há uma boa colaboração entre a sua corporação e as comunidades.
A população deve acreditar na polícia, pois é a polícia que deve preservar a justiça, a polícia que deve deter os miliantes. E nós fizemos nosso trabalho, nós estamos a fazer nosso trabalho naquele ponto da província.
De Lixinga para DW, Manuel David.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acha que países africanos estão a fazer esforços suficientes contra os leilões de escravos na Líbia. Glória Souza tem as respostas. Bom dia, Glória.
Bom dia. Começo pela resposta de Tony Imedatube, de Maputo, que diz: nenhum esforço está sendo feito em África. Nota-se que as organizações internacionais são inoperantes, só se preocupam com questões económicas porque sabem que é para encher os seus bolsos. E o mais preocupante é que todo o dinheiro roubado em África está na Europa. Os presidentes guardam e investem lá. Simão Pinda Vicente escreve: acredito que os esforços suficientes devem ser feitos pela França, Inglaterra, Itália e os Estados Unidos, porque eles são os verdadeiros culpados desta situação atual na Líbia. Destruíram um país que era exemplo de desenvolvimento em África e agora não conseguem reconstruí-lo. Se for assim, é caso para dizer, prefiro uma paz injusta do que uma guerra justa. Avestina Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, é da opinião. Faz, aliás, uma avaliação negativa. Os dirigentes africanos não têm paciência, são incompetentes e questiona qual a missão da União Africana. Estou muito triste com o que está a acontecer na Líbia e muito chateado com os presidentes africanos. Estevão Zefanias Chauque escreve: acho que a França, os Estados Unidos e a União Europeia são responsáveis por tudo o que está a acontecer na Líbia. A Líbia estava bem com Gaddafi, mas morreu Gaddafi porque eles ajudaram, ou melhor, incentivaram o povo líbio a revoltar-se contra o regime. Uma vez que ajudaram na queda de Gaddafi, deviam ter ficado para reconstruir a Líbia. Se o país está ingovernável, que intervenham. Lafo Baldeia comenta: o que se está a passar com os nossos irmãos africanos é um ato desumano e cruel, com muitas violências. Os relatos que chegam com vítimas são de facto lamentáveis. De facto, a migração clandestina não é um bom tema. Samuel Cunha acha que é difícil, a África tem muitos problemas, a imoralidade tomou conta de instituições que se deviam preocupar com esta situação. É triste que se fale de escravidão em pleno século XXI, em que a Liga dos Direitos Humanos tem comissões espalhadas por todo o mundo. E terminam por aqui as reações dos ouvintes desta manhã, Karina.
Obrigada, Glória, e todos os que participaram de mais essa emissão. O Jornal da Manhã chega ao fim. Confira mais notícias da DW África em dw.com/português. A todos uma ótima sexta-feira.